Continuando sobre o conceito de Yom Tov Sheini, segundo dia de Yom Tov na diáspora, ontem nós vimos bastante sobre Rosh Hashanah e explicamos como que funcionava no templo sagrado, como funcionava no resto dos lugares e por que de ter dois dias de Yom Tov. E aí nós temos que voltar um pouco. Talvez eu deveria ter falado antes sobre isso, mas eu já acabei falando sobre o Hashanah e já entrei direto. Mas uma pergunta que muita gente faz, até já mandaram semana passada, né? Mandaram perguntando se vamos falar sobre isso. Então, logicamente faz parte do assunto, que é quanto aos dois dias de Rosh Chodesh. Todo mundo já percebeu que tem mês que tem um dia de Rosh Chodesh, tem mês que tem dois dias de Rosh Chodesh. O que é exatamente esses dois dias de Rosh Chodesh? Por que isso? Então vamos voltar rapidamente ao que vimos bastante na semana passada. Como que funcionava no templo? Como que funcionava no Supremo Tribunal? Vinham pessoas, testemunhas, que viram a lua nova e testemunhavam que viram a lua nova. E a partir do momento que eles testemunham, então o tribunal vai afixar aquele dia como Rosh Chodesh. Aquele dia quer dizer o dia 30. E se não, o dia 31 vai ser Rosh Chodesh. Explicando melhor. O novilúnio acontece a cada, em média, 29 dias, 12 horas, 44 minutos, 3 segundos e 1 terço. E quando que dá para ver o novilúnio? Quer dizer, o novilúnio acontece, existe um momento onde a Terra, o Sol e a Lua ficam alinhados, totalmente alinhados. E no momento seguinte já começa a se enxergar um pouquinho da Lua, fininho, fininho, fininho. Isso é chamado molad, esse é o momento que é chamado o novilúnio, molad. Quando dá para se ver isso? Isso só dá para ser visto perto do pôr do sol. A lua, no começo do mês lunar, está no céu durante o dia. Ela nasce praticamente junto com o sol, não é exato, tá? Mas praticamente. Ela nasce junto com o sol e ela se põe junto com o sol. Na realidade, ela nasce um pouco depois do sol e ela se põe um pouco depois do sol. Só que durante o dia, você olha para o céu, às vezes você vê lua. Dá para ver lua durante o dia. Mas a lua que você vê durante o dia é quando ela está maior. É na época que ela está minguando, que aí dá para ver de dia, mas ela ainda está grande. Ela tem ali uma metade de lua, pelo menos. Quando você está agora no novilúnio, não dá para ver. É um filetinho tão fininho e o sol está tão forte que você não consegue enxergar. A luz do sol ofusca, você não vai enxergar. Quando o sol está se pondo, aí sim você começa a ver que tem uma luazinha brilhando, fininha, 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 já perto do poente também. E pouco tempo depois do pôr do sol, a lua também já vai se pôr. Então temos ali um período de... Tô chutando, tá? Não é exato, teria que fazer os cálculos para... Mas algo como uma hora que você consegue enxergar o novilúnio. Uma hora e meia, dependendo talvez do dia, está bem claro, duas horas, algo do gênero é o máximo que você vai conseguir ver o novilúnio. É por isso que estamos dependendo de pessoas que viram. Tem lugar que está nublado, tem pessoas que estão no escritório, estão em casa. Não está todo mundo na rua nesse horário para poder ver o novilúnio. Mas tem as pessoas que eventualmente vão estar na rua e vão ver o novilúnio. Essas pessoas vão para o templo para dizerem e testemunharem que eles viram o novilúnio. Isso acontece, então, no fim do dia 29, entrando no 30. Às vezes não. Porque se nós falamos que o ciclo lunar é de 29 dias, 12 horas, então às vezes isso vai acontecer no dia seguinte. E se for no dia seguinte, já automaticamente vai ser Rosh Chodesh, porque não existe mês de mais de 30 dias. Então, se nós estamos agora no 29, fim do 29, entrando na noite do 30. Se tiver novilúnio agora e for visto, então temos chance de transformar esse dia 30 em dia 1º. Nós vamos ter a chance de transformar ele no primeiro dia do próximo mês. Mas se ninguém vê, ou porque não deu para ver, ou porque é impossível ver, porque ainda não foi o novilúnio. O novilúnio só vai ser à noite, só vai ser amanhã de manhã, amanhã à tarde, por conta desses cálculos todos. Então a lua nova só vai poder ser vista do 30 para o 31. E aí nem precisa mais ver lua nova, porque não existe mês de 31 no calendário lunar. Então automaticamente vai ser Rosh Chodesh. Quando que vão chegar as testemunhas no templo? Bom, se eles moram em Yerushalayim, eles provavelmente vão conseguir chegar ainda no fim do 29. Eles estão vendo a lua, solta se pondo, eles vão correndo para o templo. Chegou a tempo. Aí vai ser anunciado já aqui. Está entrando Rosh Chodesh, perfeito. Mas pode levar mais tempo para eles chegarem. Eles podem chegar só de manhã, no dia 30 de manhã, eles podem chegar no dia 30 à tarde. Então o que se faz? No templo, eles vão considerar que o dia 30 tem potencial de ser dia 1º. Tem potencial de virar Rosh Chodesh. Quando nós vamos ter certeza se ele vira ou não? Não sei. Tem até o fim do dia. Até o fim do dia pode sim ser anunciado que Rosh Chodesh e pode não ser anunciado que Rosh Chodesh. Aí tudo bem, você vai perguntar, mas peraí, no templo não tinha que fazer a oferenda especial de Rosh Chodesh? Bom, é verdade, tinha que se fazer. E essa mesma pergunta você pode fazer sobre Rosh Hashanah. Não tinha que fazer a oferenda especial de Rosh Hashanah? Como dá tempo? E é por isso que o Talmud fala sobre isso. Tem uma Mishnah no Tratado de Rosh Hashanah que fala sobre isso. E o Talmud fala bastante também a respeito do assunto. Que chegou um dado momento que eles fizeram um decreto que eles não aceitam testemunhas após um certo horário da tarde. Porque complica. Quer dizer, não dá tempo de fazer mais o korban. Não dá tempo de fazer o korban do dia. Então, por isso, eles aceitavam até um certo horário as testemunhas. Não vou entrar agora no mérito da questão, porque não estamos falando agora sobre a questão de Rosh Chodesh em si e o calendário judaico. O tribunal tem essa liberdade pela Torá. Mas, deixando isso de lado. A partir de então, não recebiam a partir de um certo horário da tarde. Tá bom, mas até lá, pode virar Rosh Chodesh e pode não virar Rosh Chodesh. Pode ser efetivado que hoje é Rosh Chodesh. Pode não ser. E é por esse motivo que no templo eles costumavam que o dia 30 é um dia pela dúvida. Talvez sim, talvez não. Vamos ver. E todo mundo acaba fazendo a mesma coisa. Pelo sim, pelo não. Pode ser que é Rosh Chodesh, pode não ser. Então vamos garantir que é Rosh Chodesh. E daí que surgiu o conceito de termos dois dias de Rosh Chodesh. Vamos passar um passo adiante. Chegou um dado momento que, por conta de perseguições, fecharam o Supremo Tribunal, os romanos o fizeram. E a partir de então não tinha mais como fazer o Rosh Chodesh. Quer dizer, não tinha mais como receber as testemunhas e tudo mais. Tudo isso depende do Supremo. Então, antes disso acontecer, os nossos sábios, com o Rabi Hillel, sentaram e resolveram, vamos garantir aqui o calendário e vamos já santificar todos os Rosh Chodesh até Mashiach chegar. Já está garantido. Então, o que eles fizeram? Está santificado até o ano 6000, que é a data limite para Mashiach chegar. Então está tudo até lá. Se Mashiach chegar antes, assim esperamos, amém, que esteja muito em breve, então vai voltar a depender do Supremo Tribunal. Então, não se assustem, Supremo Tribunal, a gente está usando essa linguagem, o Sanhedrin, não tem nada a ver com outros Supremos que são uma vergonha alheia, quer dizer, tem muitos Supremos por aí que são uma vergonha alheia, acho que não salva muito, mas tudo aí, deixando isso de lado, não estamos falando disso, estamos falando do Sanhedrin, pessoas tementes a Deus, e é um outro nível completamente, eles têm as funções muito específicas pela Torá, entre elas o Rosh Chodesh, santificar o mês. Então eles santificaram até Mashiach chegar. Muito bem. E eles, então, fizeram um esboço de como tem que se comportar os meses, mês assim, mês assim. Quer dizer, mês 29, mês 30, mês 29, 30, 29, 30. Sempre alternando, com a exceção de dois meses Cheshvan e Kislev, que é uma outra história. Tem as regras específicas, às vezes os 2,29, às vezes 29 e 30, às vezes os 2,30. Existem motivos para isso, regras específicas. Já falamos bastante tempo atrás sobre isso. Se Deus quiser, em algum momento podemos voltar a falar sobre isso. Mas então, de uma forma geral, o calendário foi feito de uma forma fixa. Então, tem mês que tem 30 dias e tem mês que não tem 30 dias, 29. Quando o mês tem 29, então o Rosh Chodesh vai ser dia 1º. Quando o mês tem 30, bom, o Rosh Chodesh dia 1º certamente que vai ser. Mas o dia 30, quando tinha templo sagrado, como que era o dia 30? O dia 30 era aquela dúvida. Então eles acabavam sim se comportando como o Rosh Chodesh. E por isso nossos sábios, quando afixaram o calendário dessa forma alternada, 29 e 30, eles falaram só uma coisa. Em lembrança à época do templo, que dia 30 era Rosh Chodesh, ou era festejado como Rosh Chodesh, às vezes se consumava a ser, às vezes não, mas de qualquer forma era festejado como Rosh Chodesh. Então todo mês que tiver 30, o dia 30 vai ser já considerado Rosh Chodesh. E assim vai se falar Halel, vai ter Musaf, a reza de Musaf. Não se fala Tachanun, e uma série de detalhes, se acrescenta alguma coisa na refeição, e assim por diante, tudo festejando como se fosse Rosh Chodesh. Isso por conta dessa dúvida que tinha na época do templo, que poderia se transformar ou não. Nossos sábios afixaram que vai ser sempre assim, quando tem 30 dias, um mês, o dia 30 é Rosh Chodesh. Não só isso, como é muito interessante... Qual a nomenclatura? A nomenclatura é a seguinte. Vamos dar um exemplo. Nós estamos aí, mês de Iyar. Mês de Iyar tem 29 dias. Então não dá para dar o exemplo. Mas começo do mês, tá? Vamos voltar para trás. Mês de Nissan tem 30 dias. O dia 30 de Nissan, qual o nome dele? 30 de Nissan, Lamed Nissan. Mas qual é o outro nome dele? Primeiro dia de Rosh Chodesh, Iyar. Ele é chamado de primeiro dia de Rosh Chodesh, Iyar, inclusive em documentação. Estamos falando coisa séria. Quando se escreve um documento, tem que estar escrito qual dia é. Como você escreve? Você escreve que é dia 30 do mês, que é o primeiro dia de Rosh Chodesh, Iyar. Não é Rosh Chodesh Nissan, é dia 30 de Nissan, mas ele é Rosh Chodesh Iyar, ele é o começo de Iyar. Por quê? Porque se fosse, ainda segundo o esquema do Supremo Tribunal, pelas testemunhas, esse dia tem o potencial de ser o primeiro dia efetivo do mês de Iyar. Então por isso ele é chamado Rosh Chodesh Iyar, para todos os efeitos. Para todos os efeitos de documentação, ele é chamado o primeiro dia de Rosh Chodesh Iyar. Por isso, quando tem 29 dias o mês, então o mês seguinte começa no dia 1º e ele é chamado Rosh Chodesh daquele mês. Quando o mês que está terminando tem 30 dias, O dia 30 é chamado dia 30 do mês que está terminando, mas ele é chamado de primeiro dia do Rosh Chodesh do mês que está entrando. E o segundo dia, quer dizer agora o dia primeiro do mês que está entrando, é chamado de segundo dia de Rosh Chodesh daquele mês que está entrando. Isso é bem interessante e é muito importante isso. Para efeito de documentação, para escrever errado. Acho que deu para explicar bem como funciona o Rosh Chodesh. Porque que tem dois dias, está diretamente ligado ao nosso conceito de segundo dia de Yom Tov. É pelo mesmo motivo, de certa forma. Ele vem do mesmo, da mesma origem, mais ou menos. E, como nós explicamos ontem aqui, a diferença muito curiosa que temos é que no caso de Rosh Chodesh, tem mês que é 29, tem mês que é 30, de fato, é assim. E uma vez que é assim, então, o dia 30 e o dia 1 são Rosh Chodesh. No caso de Rosh Hashanah, que o mês de Elul, mesmo na época do templo, se evitava que Elul tivesse 30 dias. Elul se faz tudo para ter 29 dias. Então, por isso, Rosh Hashanah não foi afixado no dia 30, porque esse dia 30 é um dia que a gente não quer que tenha e se faz de tudo para não ter. Então, por isso, fica o dia 1º e 2º do mês, sendo os dias de Rosh Hashanah.